Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Boa tarde, olá, olá, você que nos acompanha aqui na Rádio Cultura.
Boa tarde, Djalma.
Boa tarde, pessoal, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui nessa terça-feira, uma da tarde, tarde fria, né, de Curitiba.
Adoro.
Estamos aqui encasacados. Mas vamos falar hoje de um tema tão especial, né?
Ah, não. Espera um pouquinho. Então, vamos conversar. Depois a gente fala dessa eleição. É. Mas antes eu pedi pro Djalma 5 minutinhos que eu queria fazer um depoimento. Que é o seguinte, quando o Djalma veio com a proposta desse programa, confesso que eu fiquei bem assim, falei, gente, eu vou acabar me expondo que a saúde mental é um tema assim, tal, não vai ser fácil, não sei, tal. Começamos, eu ainda estava na incerteza. E aí eu percebi que a cada programa eu sempre falava assim, mas Djalma, como é que a gente coloca isso em prática? Mas Djalma, não sei o quê. E aí na semana passada, eu cheguei no programa super ansiosa, errei o caminho, tinha ido para São Paulo na semana anterior, tinha esquecido minha mala em São Paulo. Eu falei, caramba, eu tô fazendo tudo ao contrário do programa, não é mesmo? E aí o que eu fiz? Eu comecei a fazer, colocar em prática as coisas que a gente fala aqui no programa. Então, respeitar o sono, meditar, participar de vivências. Então, eu queria aproveitar, Djalma, porque eu acho muito importante, eu queria muito fazer um agradecimento a algumas pessoas.
Claro.
Tá? Então, eu queria agradecer a Cida Irã, a nossa querida Cida Irã, no coral Faces do Feminino. Espera aí que meu vídeo está pausado, espero que a Cida esteja no seu. É um trabalho super importante que a Cida faz com mulheres de reconexão, de fortalecimento, nutrição. Então, e agradecer demais a todas as mulheres que estavam nesse encontro também, que foi de uma potência, foi incrível. Principalmente a Andréia, descobrir uma ouvinte.
É.
Ela falou assim, você que faz o programa com o Djalma, então Andréia, um beijo para você.
Beijo, Andréia.
Obrigada pelo... Ela compartilhou também uma carta que a gente tirou lá, uma pessoa incrível. Eu queria agradecer também a rede de apoio que eu tenho, que foi fundamental também para essa mudança de ciclo e de realmente colocar em prática o que a gente fala aqui. Então, um beijo para as amigas especiais, para os amigos que são sempre tão parceiros e estão sempre ali do lado. É o que a gente fala, rede de apoio é tudo. A gente precisa ter, óbvio, agradecer minha terapeuta Andréia, né? Porque faz parte, tem que fazer terapia. Hoje está caindo ali o da rádio, não sei o que está acontecendo. Jonas, será? É a internet aqui da rádio? Que eu estou no Instagram da rádio. Bom, também queria agradecer as mulheres do projeto Nós Mulheres, que é um projeto que a gente faz justamente para trabalhar autoestima, então daí a gente já entra. Então agradecer a todas essas mulheres que me ensinaram muito o poder da autoestima. E tomei uma decisão de desconectar o meu perfil e me desconectar das redes por um mês. Porque a gente precisa reconectar com a gente mesmo, né? Então, eu acho que consegui. Pena que o Márcio Rodrigues ainda não chegou aqui, porque ele ia ficar tão feliz, porque no último programa, depois que eu falei assim, que a gente precisava meditar, se alimentar bem, ele falou assim, né, Marta? Então, Márcio, depois você vai ouvir o programa, estou fazendo tudo isso bonitinho e realmente estou me sentindo melhor. Tá chegando? Ó, Márcio, daqui a pouco já tá aí. Eu vou ver o que tá acontecendo aqui com o Instagram da rádio, Djalma, porque tá caindo. Então, daí você apresenta. Ah, e também queria dizer que o programa Mente Aberta, tem apoio cultural do Instituto Nanak, que é onde eu tô fazendo também a minha formação em yoga terapia, que tá me ajudando demais. Sandesh, obrigada.
Maravilha. Gente, é muito bacana, assim, quando nós falamos de rede de contato, né? E é muito importante também, nós temos rede de contato, são aquelas pessoas de apoio que todos nós devemos ter, né? E criarmos pessoas de apoio, pessoas que a gente possa correr atrás quando nós precisamos, pessoas que possam nos ajudar para momentos difíceis, né? E também nos pomos a ajudar essas pessoas. Então, quem sabe a gente pode começar a pensar assim, dessa criação de rede de apoio. sabe? Normalmente são, se a gente tem um número assim, conseguimos um número de 4, 5 pessoas. 4, 5 pessoas para conseguirmos, né, ter uma rede de apoio do lado. E são pessoas que são assim. Não é só as pessoas questionadoras da gente. São as pessoas que simplesmente elas estão ali do nosso lado. Né? E todos nós precisamos. Nós, eu que faço terapia e dou, né, ministro a terapia com as pessoas, eu sempre falo isso, sabe? O processo terapêutico também é uma rede de apoio. Né? E além disso, os amigos da gente, amigos de verdade, são rede de apoio. A gente hoje vai falar de um tema da autoestima, né, que foi o tema da nossa enquete, que nós fazemos a enquete toda semana. E nesta enquete foi um tema que ganhou. E é um tema assim.
Ganhou,
que...
vamos deixar claro, ganhou no perfil dele. No perfil da rádio, quem ganhou foi redes sociais. Que mas aí, ela... como eu já estava fazendo esse detox digital, combinei com o Djalma. Vamos deixar para o fim do mês, porque daí vai completar um mês que eu estarei sem rede social. E aí
vamos
para a
experiência.
E a gente vai saber da experiência. Então vamos lá. Djalma, o que é autoestima?
Veja só, autoestima. Vou falar o que não é autoestima.
Ah,
tá?
Ótimo.
Vou falar.
Adoro.
Primeiro começar pelo que não é. Autoestima não é você olhar no espelho, se maquiar, pintar o cabelo e falar tô linda ou tô lindo. Não é isso. Autoestima é um nível de energia que você tem, tá? É uma capacidade de valorização do ser que você é. Isso é autoestima. Quando você valoriza esse ser, né? E você tem um olhar para você mesmo, de criatura única no mundo, de que você pode sim ser uma pessoa, você tem as qualidades, tem os defeitos, e esses defeitos são pontos a melhorar, se você quiser, para você, e são as qualidades que a gente tem que valorizar. Quando você consegue perceber que você é agente do seu cuidado, quando você consegue perceber que você é agente de você mesmo, é agente da busca da sua paz, da sua felicidade, aí podemos dizer que essa pessoa tem uma autoestima boa, ela está em alcance dessa autoestima.
Mas aí, por exemplo, para a pessoa chegar nesse ponto de reconhecer, entrar em contato, isso é uma construção, né? Isso é feito ao longo da vida. Como é que é feito isso? Porque eu fico imaginando que então aquela criança que a mãe falava assim, nossa, mas você é burro, hein? Isso não deve, óbvio, né, ajudar muito na construção. Mas e aí como que se dá essa construção da sua autopercepção, do seu valor?
Então, olha só. Quando nós somos bebês, né, quando nós nascemos numa família, nós já nascemos dentro de um contexto cultural, social daquela família. E dentro desse contexto, às vezes existem famílias que são totalmente, que trabalham muito com negatividade, com crítica, certo? Muitas vezes. Quando nós começamos a crescer, a entender as coisas, isso quando nós somos bem pequenininhos ainda, nós somos o que a família e as pessoas importantes da gente, são pai, mãe, e às vezes alguns irmãos ou tios, falam que nós vamos ser. Né? Então eu posso ser inteligente, posso ser bonito, posso ser importante, posso ser príncipe ou princesa, como posso também ser errado, ser burro, ser bagunceiro, ser que não dá conta de nada, essas coisas todas. Essas palavras, nesse ser que está se formando, é o que vai... A criança, ela não tem percepção do que ela é ainda.
Uhum.
Ela é o que vão dizer que ela vai ser, né? E ela vai crescendo com isso, com essas imagens. Na adolescência, normalmente ela vai tentar derrubar isso, certo? A adolescência, ela vem para olhar, às vezes, essas crenças que são dadas, que são tão fortes, que na adolescência isso vem de uma maneira muito grande, sabe, que derruba. Por isso que o adolescente, muitas vezes, ele tem autoestima baixa, certo? Porque ele tenta e ele bota todo o foco na sociedade, para que outras pessoas digam para ele o contrário do que foi dito lá atrás.
Que loucura.
Depois nós crescemos e aí nós fomos trabalhando, reconhecendo essa pessoa que nós fomos.
Eu vou fazer uma pergunta, mas aí eu só quero... Eu faça lembrei pergunta. De uma vez eu vi um TED Talk de uma menina e ela falando assim, minha mãe falou, de pequenininha minha mãe falou assim, você é princesa, você é mais linda, você é maravilhosa, você não sei o quê, que ela ia em todos os concursos de beleza e ela ia, crente que ela ia ganhar, porque ela era linda, maravilhosa, mais bonita, não sei o quê, e ela nunca ficou, olha que interessante, né, a questão do reforço. Ela nunca ficou mal em perder, porque ela falou assim, eu nem era linda, maravilhosa, né? Ela não ficou mal porque aquilo que a mãe fala era tão positivo para ela que ela saía assim, as outras, que não eram tão bonitas assim, mas eles não souberam julgar.
A gente tem as duas coisas. Esse caso que você trouxe é um caso importante. Tem da pessoa que também tinha outros fatores que deviam estar envolvendo a autoestima dela.
Só vou pedir uma coisa. Desculpa, Djalma. Eu vou pedir para quem estiver acompanhando aqui no Instagram da Rádio Cultura migrar pro Insta do Djalma, que é Djalma Lobo, porque eu tô caindo muito. Então, eu acho, tá caindo a internet. Então, por favor, se vocês puderem migrar pro Djalma, eu acho que vai ficar melhor, tá bom? Obrigada.
@ Djalma Lobo. Põe lá que nós estamos no ar. Então, essa pessoa que você falou, ela provavelmente ela tinha outros fatores que ajudavam na autoestima dela, né? Que não é só a fala da mãe. Mas nós temos uma coisa para ser pensada ainda, né? Nós temos uma geração de pessoas que são príncipes e princesas, certo? E isso é uma coisa muito ilusória. E isso pode também prejudicar as pessoas que estão ali. Veja só, a gente precisa, como sempre, buscar o equilíbrio, né? Quando nós elogiamos nossos filhos, e devemos elogiar mais do que criticá-los, né? Mas devemos elogiar naquilo que é certo, e também quando fazermos crítica, pensarmos sempre em pontos a melhorar. Isso daí que é o grande trunfo da autoestima para os pais em relação às crianças. Quando nós temos o exagero do elogio, certo? E isso, quando vai para a sociedade, quando a criança vai para a escola, é derrubado. Então, ela entra, muitas vezes, numa revolta muito grande, que ela se sente enganada pelos pais. Que é uma outra coisa que derruba a
autoestima. E não é só isso, né? Imagina na vida adulta, quantos príncipes andando pela rua, você só vai conviver com príncipes. Nossa, e princesas, aí é tanto ego que você
não... E as pessoas não conseguem lidar com frustração, porque é meu desejo.
Sim.
Né? Eu é o meu desejo. Como você pode não gostar de mim? Como você pode não me dar um emprego? Como? Entende? E isso é complicado. Nós saímos muitas vezes da crítica para o excesso. Mas tem muitas famílias que trabalham no equilíbrio muito bem. E esse equilíbrio vai mostrando como essas pessoas vão conseguindo lidar com a autoestima. Que através de pequenas conquistas eu vou fortalecendo a minha vida e entendendo melhor do que quem eu sou. Né?
E como é que... Quais são as características dessa pessoa? Que muitas vezes a pessoa fala assim, ah não, mas eu me olho no espelho, estou bem, não sei o que... Como é essa pessoa com autoestima baixa?
Veja só, a pessoa com autoestima baixa, ela normalmente ela vai colocar todo o seu poder pessoal na mão dos outros. Entende? Então, uma característica principal da autoestima baixa é eu achar que eu não sou ninguém se não tiver alguém comigo. Alguém que me ame, alguém que me elogie, alguém que fale bem de mim, alguém que me conduza, né? Então, normalmente nós vemos essa questão da autoestima baixa, isso nos adultos, tá? Na questão, levado muito para os relacionamentos, entende? Então a gente vê assim, por exemplo, quando um homem ou a mulher, ele depende profundamente daquela pessoa, e elas têm crises de ciúmes muito grandes em relação à pessoa, o ciúme é uma marca de autoestima baixa. Ciúme não é amor. Vou avisando de novo, ciúme é o bolor do amor.
Voltando à dependência emocional.
Dependência emocional. Não tem ciúme, tá? Ciúme é besteira. Ciúme não é amar, não é longe de amar, de gostar. Ciúme é apego e bolor de amor. Quando as pessoas têm ciúme, é porque elas consideram que o outro pode dar algo melhor do que elas. Que as pessoas são melhores do que elas. Então a gente vê que as pessoas com autoestima baixa, elas têm ciúmes, né, nos relacionamentos, ciúmes exagerado. Ela tem uma sensação de que não é ela, e sim as coisas que elas têm. Então, por exemplo, você vê muitas pessoas que gostam de mostrar riqueza, de mostrar para o outro inteligência, de mostrar uma série de coisas. Preciso provar para os outros aquilo que eu lá dentro não estou muito forte, não estou muito seguro de mim. Então, eu preciso que você olhe por esse lado, né? Através dos meus bens, através das coisas que eu tenho. Isso também são sinais de autoestima baixa.
E como a gente vê isso por aí, hein?
Relacionamentos terríveis. Ficar em relacionamentos terríveis. Relacionamento terrível pode acontecer com qualquer um, mas ficar em relacionamentos terríveis, ruins, sabe? Com medo de que se eu não tiver com aquela pessoa ruim, ninguém vai me querer. Isso também é sinal de autoestima baixa. O que mais?
Se comparar, né? Muito.
O excesso de comparação. Então você vê, por exemplo, pessoas às vezes em academias, ou pessoas que falam assim, não, eu perdi um dia de treino, quem que vai me querer? Nesse nível.
Nossa.
Ou precisa estar muito magro, ou precisa estar muito forte, ou precisa estar muito magra. E você vê que toda a energia está só no corpo, na aparência do que o outro vai dizer. É essa que é a maior característica da autoestima baixa. Eu preciso do olhar do outro o tempo todo de admiração. Esses caras que passam com o carro acelerando, com a moto gritando, né? Entendeu? Também a gente coloca aquilo, porque existe uma necessidade de atenção o tempo todo. Olhem para mim.
E imagina, né, fazer uma crítica para essa pessoa,
nossa,
né?
Senhora.
Cai o mundo, né?
É, então são pessoas que já se autocriticam muito. Eles têm um nível de fala com eles muito grande. Tem pessoas que também não têm essas características de mostrar, mas elas têm essa fala negativa, sabe, em relação a elas. Então elas sempre podem se diminuir o tempo todo nas falas delas, sabe? Ah, que eu sou desastrado, ah, que eu sou errado. E às vezes na brincadeira, sabe? Para que as pessoas se acham muito engraçadas, às vezes ficar se diminuindo o tempo todo, né?
Sim. E essas pessoas, as pessoas perfeccionistas, elas têm também essa baixa autoestima quando ela começa a, muito na... E também criticar o outro na forma que faz?
Sim, sim. É, a pessoa que ela é muito perfeccionista, ela trabalha sempre em relação ao medo. Sabe? Ela está com medo marcado ali de uma maneira muito grande. Uma pessoa perfeccionista, ela, por exemplo, ela não lida com crítica. Isso é uma característica principal. Ela não lida com pontos a melhorar. Né? Ela não percebe que, por exemplo, o perfeccionismo, ele além de ser inexistente, porque nós somos em constante evolução, sabe, ele é inexistente, aí seria paralisação de um conhecimento. Você ser perfeito numa coisa, você não precisa aprender mais nada. Só que as pessoas tentam ser maravilhosas sempre visando o olhar do outro. Né? A pessoa, quando ela tem, por exemplo, ela é muito perfeccionista, ela é muito autocrítica. E esse excesso de autocrítica também vai para a crítica dos outros, entende? Porque a pessoa quer que todo mundo também seja perfeito em volta dela. E ela só vê os pontos errados das pessoas.
Pois é, e nesse mundo de hoje, né, que a gente, com essa super exposição em redes sociais e que a comparação acaba sendo constante, eu estava vendo também, assim, os efeitos que isso tem na autoestima, que você estava falando, né, do adolescente e tudo, os efeitos que tem, até a forma como esse adolescente vai se ver no espelho é totalmente deformado, porque...
Exato.
Como é que é isso? Como é
a gente
que
vê,
acontece?
Por exemplo, das redes sociais, que nós vamos falar do outro programa, disso, né? Mas as redes sociais, as pessoas muitas vezes elas não notam que a rede social ela pode ser profundamente enganadora. Eu posso mostrar uma foto que eu estou sorrindo
e na verdade
eu estou chorando, né? Por trás eu estou chorando. Então eu posso mostrar uma foto de felicidade, às vezes aquele relacionamento que eu estou tendo é desastroso. É, mas eu mostro, é a minha visão, eu preciso do olhar do outro, né? Então a minha foto vai funcionar, ou aquilo que eu falo vai funcionar com a quantidade de likes que eu vou tendo aquilo ali, certo? Eu preciso do like, como preciso do olhar da pessoa. E muitas vezes nós colocamos padrões irreais, a maioria, né? Padrões de riquezas irreais, padrões de belezas irreais, né? E nós vemos as pessoas se prejudicando muito com isso, desde de homens e mulheres que acabam tomando medicações para emagrecer, fazendo coisas impossíveis. Nós tivemos casos no Brasil agora do Ozempic, de levarem pessoas para os hospitais e tudo mais pelo excesso do uso e uso sem conhecimento médico. Né? Também temos a vigorexia, que é o contrário da anorexia e dos distúrbios alimentares. A vigorexia é o cara ou a mulher, né, que se olha para o espelho e se vê sempre abaixo daquilo que ele desejaria. Então ele fica malhando demais, até machucar o seu corpo com excesso de exercício e aplicação de hormônios e tudo mais, porque eu preciso desse olhar, estar perfeito para o outro, né?
Então, e aí então a gente tem essa mídia, né, e todo esse mundo, universo que impõe, né, esses padrões. Aí a pessoa vai crente que, então ok, eu vou lá, vou fazer uma cirurgia plástica, vou ficar bonita e minha autoestima vai melhorar. Só que não.
Não, é.
Porque é um processo, ele é de dentro para fora, né?
Exatamente. Às vezes, isso já tive casos de pessoas que fizeram cirurgias bariátricas e fizeram isso mal feito, pensando assim, um dia que eu emagrecer, minha vida vai mudar, encantada.
Né?
E não muda. Né? Na verdade, muda-se muito pouco. Conforme a pessoa vai emagrecendo, ela vai recebendo elogios, ela está ficando magra, 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 e daqui a pouco elas começam a receber as críticas que está magra demais.
Uhum.
Né? Então, às vezes, veja, sempre na dependência do outro. Né?
Sim, eu acho assim que ainda no caso da cirurgia bariátrica, existe um acompanhamento psicológico, né?
Deveria ter, né?
Nas boas clínicas, você tem esse
acompanhamento.
Isso não acontece quando você vai fazer uma modificação no teu rosto, que é a tua, né? O teu cartão de visita é o que você vê no espelho todo dia. Então, eu nunca tinha pensado nisso, mas deveria ter um acompanhamento psicológico também, não?
Nossa, total. Deveria ter, porque dentro dos protocolos, por exemplo, da cirurgia bariátrica, a pessoa deveria passar uns 6 meses antes da cirurgia bariátrica, fazer atendimento psicológico, até para ela começar a perceber a possibilidade de um novo corpo.
Assim?
E tirar as crenças erradas do novo corpo. E depois da cirurgia bariátrica, ela também tem que começar a se adaptar nesse novo olhar, nesse novo corpo. Senão cria-se situações muito irreais. Por exemplo, muitas pessoas, elas podem estar obesas ou fora do peso por ansiedade. Entende?
Uhum.
Quando faz a cirurgia bariátrica, a ansiedade não desaparece. Ela vai para outros lugares. Por isso que nós vemos tantos problemas com cirurgia bariátrica. Por exemplo, um dos exemplos é o alcoolismo. Né? Que é, as pessoas continuam tomando uma quantidade de álcool que aquele corpo não suporta mais, e a tendência de se tornar alcoólatra ou de ter apagões e tudo mais é muito grande. Outras coisas, as pessoas que voltam a engordar mesmo com bariátrica, né? Porque a ansiedade continua, não foi trabalhada a ansiedade, somente é o fator estético.
E, assim, você, então, falando da autoestima, a autoestima está de mãozinha dada com o autoconhecimento, né?
Sim. E esse que é a grande lance, sabe? Então, por exemplo, é muito difícil hoje, quando você trabalha, né? Quando você começa um autoconhecimento, você tem que começar a olhar para você e a sua história de vida. Né? Então, aquela frase que é do... Já vou me lembrar o nome dele. Me fugiu o nome dele completamente. Né?
Mas lembra da frase?
Lembro da frase.
Então tá
bom. Né? A frase, ela fala o seguinte, né? Não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você faz com quem fizeram de você.
Não faz isso comigo. Não ao vivo.
Já vou me lembrar. E é do francês lá. Meu Deus, com o rosto dele na cara. Mas, e essa frase é muito séria. Não importa o que fizeram com você. Importa o que fizeram, o que você faz com aquilo que fizeram de você. Ou seja, né, eu tenho que pegar toda a minha história de vida e não posso repetir essa história em mim. Porque muitas vezes nós pegamos os algozes da vida lá de trás, da nossa infância, da nossa adolescência, e repetimos o comportamento dele com a gente mesmo. Com nós mesmos nós repetimos isso. Então, quando nós olhamos para aquilo, fala assim, tá, esse foi o pacote que foi me dado. Né?
Uhum.
Qual desse pacote aqui é verdadeiro? Sabe? E normalmente, quando a pessoa tem autoestima baixa, ela tem também muito medo. Sabe? Ela tem medo de não ser aceita, medo de não ser... Enfim, medos, de modo geral. Né? Então, quando ela começa a olhar para isso e falar, tá, o que eu posso fazer em relação a isso? De maneira real, não de maneira ideal. Né? Aí nós vemos um profundo aumento da autoestima. Por isso que o autoconhecimento e a autoestima andam juntos. Eu preciso conhecer a minha história, preciso conhecer quem eu sou, e saber onde eu estou para tentar prever para onde eu vou.
Você falou bastante assim do medo. Eu estou fugindo completamente do roteiro, tá? Assim, primeira vez que eu estou fazendo isso.
Essa é a ideia do programa.
Completamente. Não, mas é que você falou do medo e da questão da autoconfiança, né? Autoestima. E tem muito aquela frase, né, de, ai, não sei se eu faço, ai, não, o outro vem e fala assim, não, faz, mas eu tô com medo, vai com medo mesmo, né? Então, essa superação do medo, né, e o quão importante é a pessoa arriscar, entrar num universo, assim, mais desconhecido para poder também reafirmar, né, dar uma força para essa autoestima, não é não? Sabe, assim, porque, nossa, o medo em todas as... Tudo que a gente já falou agora, como
a
medo...
A gente fala medo, né?
A gente fala muito de medo. Como a gente tem que dar um chute nesse medo para...
Ah, sim, claro.
Para virar autoconfiança, para a autoestima ficar legal e arriscar, né? Você fala assim, poxa, mas eu não tô legal, eu acho que eu não consigo, eu não sou a pessoa para fazer isso, eu não sou capaz. Aí você fala, vai com medo mesmo.
É, a gente precisa olhar o medo, sabe? O medo, ele é importante, ele nunca vai deixar de existir. Isso é importante que a gente saiba. Mas nós podemos olhar para a coragem, sabe? Porque a gente precisa, para a gente ver a coragem, nós precisamos ver o medo primeiro, sabe? Para termos a superação. Então, o medo é importante ter. O que não pode é ele conduzir a nossa vida.
Sim.
Tá? Então, muitas vezes, os nossos medos, eles são freios, e às vezes são freios necessários. Outras vezes, o medo, ele simplesmente impede da gente ser qualquer coisa, porque nós temos o medo não só da felicidade, como também da infelicidade. Nós ficamos numa situação sem saída, porque a nossa mente ela não vai levar a gente para algum lugar, por exemplo, se nós não sabemos, vou usar outra frase, né? É uma frase sem nenhum vento sopra a favor, se a gente não sabe para onde vai.
Uhum.
Né? Então, se a gente não tem um direcionamento da vida legal, uhum. sabe? E o medo, muitas vezes, ele pode direcionar, a gente pode questionar o medo.
Sim.
Mas, muitas vezes, olhamos para o medo, damos mão dada ao medo e seguimos com a coragem.
Eu sou a rainha agora do podcast, porque como eu tô sem redes sociais, então eu fico assistindo podcast, né? Aí eu vi de novo da Brené Brown, que fala a arte de ser imperfeito, né?
Uhum.
E ela fala muito, ela faz muito essa relação, né? Da vulnerabilidade, da coragem e do merecimento. E hoje, quando eu tava dando uma pesquisada sobre autoestima, eu vi aquele livro do Walter Riso. Eu vou achar aqui. Apaixone-se por si mesmo.
Apaixone-se por si mesmo.
Que ele fala de quatro pilares, né? De para você, pra você manter a tua autoestima, para elevar a tua autoestima. Então tá muito. A terceira é autorreforço, ligado à crença de merecimento. E eu lembro que a Brené Brown ela falou muito que o que não deixa a pessoa vulnerável é ela ter certeza que ela merece.
É.
Como é que é esse merecimento e como é que é esse reforço que a gente faz pra gente?
A gente tem assim, por exemplo, alguns desses livros, né? Eles são livros americanos, né?
Uhum.
E eles têm uma noção de cultura diferente da gente.
Uhum.
Né? Então, nós, por exemplo, nossa ligação com o merecimento está muito ligada com uma questão muito cristã ainda, sabe? De pecado, de coisas que eu faço certo, errado,
sim,
tudo mais,
sim.
né? Então, muitas vezes, ao mesmo tempo que a pessoa entra no merecimento, ela entra no não merecimento por achar que fez uma atitude ruim ou qualquer coisa parecida. Eu sempre falo assim, e esse é um pensamento que eu tenho, o que nós merecemos? Nós merecemos a paz. Entende? Isso nós merecemos. E buscarmos essa paz. A paz, ela não vem à toa, ela tem que ser batalhada. E a paz em todos os sentidos. A paz no meu trabalho, paz nas minhas relações, paz em todas as coisas. Isso é trabalhoso, certo? Nós temos que correr atrás. Quando nós falamos que merecimento, sabe? Quando nós colocarmos na visão americana, que é uma visão talvez mais lógica e menos emocional que a nossa, quando eu falo merecimento, sim, eu mereço o melhor da vida. O melhor da vida. Né? O melhor que eu produzo. Não que eu fique esperando que caia
sim,
aquilo
sim.
que eu produzo atrás. Né? Nós temos também, eu ao contrário da palavra merecimento, eu sempre brinco com algumas pessoas, eu falo, não, a gente não merece nada. Aí a pessoa fala, mas não merece nada? Eu falei, não, nós temos que buscar a paz.
Uhum.
O tempo todo, em todas as nossas relações. Então, por exemplo, quando nós temos uma questão de que, puxa, realmente, eu sou uma pessoa que eu me construo, né? Eu sou responsável pela minha vida. Sou responsável pela minha vida. Eu posso ser um tirano na minha vida, eu posso ser uma pessoa amorosa com a minha vida. Quando fala apaixone-se por si mesmo, eu acredito muito nisso, sabe? Porque eu acho que a única paixão possível e real é apaixonar-se por você mesmo.
Sim.
E apaixonar-se por você é uma paixão desapegada, entende?
Uhum.
Porque
uhum.
a gente se apaixona e sabe assim, meu Deus, né? Eu olho para trás e falo, né? Quanta coisa eu já fiz na vida? Quanta coisa minhas pernas me levaram, minha mente me levaram em situações boas e ruins pela vida.
Te valorizar, né?
E olhar isso tudo, essa bagagem que eu carrego, e olhar pra frente e falar, nossa, quanta coisa ainda vai vir. Né?
Celebrar, né? Falar parabéns pra mim,
e
olha só.
Meu hoje, cheguei até aqui, né? Com todas as cicatrizes e com todas as glórias, mas eu cheguei até aqui. Isso é muito lindo. Isso é merecer mais do que a paz, a vida. Inteira, né? Isso nós merecemos profundamente.
Então, nesse clima de celebração e gratidão, né? A gente vai fazer um intervalinho, né, Jonas? E daqui a pouquinho a gente volta e eu vou tentar arrumar aqui. Ó.
E vamos tentar ler, né? Que tem Sim. bastante mensagem aqui também. Vem.
Então, vamos lá.
Tá legal?
Até mais.
Abraço.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.